Prezados ouvintes do programa Faixa Livre e também toda a equipe formada pelos queridos e saudosos Paulo, Cid, Celeste, demais integrantes desse time vitorioso que nesse momento se encontra temporariamente disperso. Aqui é Bernardo Campinho, advogado, professor de Direito Público e Direito Constitucional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Campus Nova Iguaçu. E eu venho, a pedido do programa, falar um pouco sobre a arguição de descumprimento do preceito fundamental 672, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, junto ao Supremo Tribunal Federal, tentando impugnar uma série de ações e determinar também a configuração de omissões do poder público em relação ao enfrentamento no Brasil da pandemia de Covid-19, o famoso coronavírus e a doença dele decorrente, ok? Essa ação, ela é uma tentativa de levar a presidência da República a uma atuação compatível com os protocolos técnicos sanitários determinados pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde no enfrentamento da pandemia de COVID-19, a doença que neste momento em que eu falo já se aproxima à marca de 1 milhão de pessoas infectadas, vitimando milhares de pessoas em mais de 180 países, ok? Tendo neste momento seu epicentro nos Estados Unidos, mas já contando ao momento da minha fala com mais de 7 mil pessoas infectadas e em torno de 200 mortes no Brasil. Pelo menos hoje, no dia 2 de abril de 2020. Quais são as bases dessa ação? Em primeiro lugar, a ação ela tem por objetivo obrigar o presidente da República a aderir às políticas de isolamento social recomendadas como forma mais eficaz de enfrentamento da pandemia de Covid-19, conforme reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Observe-se que a OMS em si não recomenda diretamente o isolamento social. A OMS, não, a OMS estabelece alguns protocolos sobre o distanciamento social e ela considera oportuno, de acordo com as condições de cada país, a adoção desse tipo de política. Vamos lembrar que a China, onde nasceu e de onde se propagou essa infecção, ela não adotou uma política de isolamento social horizontal nacional. Ela isolou a cidade de Wuhan e a província de Hubei e impediu deslocamentos, além de impor um protocolo rígido de distanciamento social nos grandes centros urbanos do país. A Coreia do Sul usou testagem de massas, mas embora não seja compulsório, a OMS tem endossado com bons olhos essa política e ela tem sido extremamente eficaz em uma série de países para achatar a curva de infecção e propagação do Covid-19. A questão aqui não é a infecção não ocorrer. Todos serão, com o tempo, ou a grande maioria da população, vai ser infectada. A questão é que a velocidade de propagação do Covid-19, ela é muito maior do que outras doenças relacionadas à mesma família. É possível que, ao final do mês de abril, ela tenha infectado em 6 meses o que a chamada gripe suína H1N1 de 2009-2010 infectou em 2 anos. Então, a importância de achatar a curva é justamente para enfrentar essa pandemia com a manutenção da sustentabilidade dos sistemas de saúde dos países afetados, a disponibilidade de leitos em UTI e a capacidade do sistema de saúde de reagir adequadamente. Porque uma curva de progressão muito acentuada até o ápice pode gerar a uma falência do sistema de saúde que, junto com a Covid, poderia também não atender outros tipos de doenças, gerando um caos social e político muito maior. Então, esse é o objetivo, esse é o objetivo central das políticas de isolamento social, diluir a curva enquanto ocorre a imunização da população e enquanto não se inventa uma vacina, ok? Então, a ação tem por objetivo, a ação da OAB tem por objetivo obrigar o poder público federal, particularmente a Presidência da República, a se moldar às políticas de isolamento social recomendadas ou endossadas não só pela OMS, mas pela maior parte da literatura científica disponível até esse momento em relação à doença do coronavírus 19, ok? Nós temos, portanto, um dos objetivos da ação baseados nisso, e é uma reação que a OAB traz contra os passeios passeio seria jocoso, as incursões públicas, as saídas que o presidente da República tem exercido desde 15 de março, quando encontrou seus apoiadores numa manifestação em prol do seu governo, ok? Então, a ação, ela tem três objetivos muito claros. Primeiro, obrigar o presidente da República a aderir às políticas de isolamento social como previstas na Lei 13.979 de 2020, mas, acima de tudo, respeitar a atuação não só dos técnicos do Ministério da Saúde, como de outros atores públicos, no caso, os governadores e prefeitos que têm determinado políticas de isolamento social no âmbito de suas atuações territoriais e também que tenha atuado pelo fechamento do comércio e limitação da atividade econômica como forma de diminuir a propagação do vírus. Então, esse conjunto de ações e omissões passa, em primeiro lugar, por obrigar o presidente da República a obedecer os protocolos de distanciamento social e preservação da OMS, não interferir na atividade dos técnicos do Ministério da Saúde e defender a atuação de outros entes políticos da Federação Brasileira, os estados e municípios, nas suas políticas de isolamento social e comprometimento e de enfrentamento, desculpem, à pandemia de Covid-19. Também alega-se violação à Constituição da campanha O Brasil Não Pode Parar. Então se pede a responsabilização do presidente, a interrupção da campanha, com a exclusão de qualquer peça nesse sentido. Então, é uma ação que visa obrigar o presidente da República a aderir, no âmbito do governo federal, às políticas de isolamento social e quarentena, a respeitar, a se abster de interferir na atuação de outros entes federados, a respeitar a atuação dos técnicos do Ministério da Saúde e, finalmente, também a implementar de imediato os benefícios emergenciais para desempregados, a renda básica emergencial aprovada de R$ 600, assim como a inclusão imediata de famílias no cadastro que estão na fila do cadastro do Bolsa Família. Há, portanto, pedidos de naturezas muito variadas, passando por medidas de abstenção, de não praticar certos comportamentos, como também impor o dever de agir, porque a renda básica foi aprovada pelo Congresso, mas o presidente, não obstante tenha sancionado, agora se ampara em tese na necessidade de uma emenda, ora é emenda constitucional, ora é outra medida provisória, que o Congresso aprove uma despesa extraordinária, quando o próprio Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira, dia 27, conseguiu que o STF afastasse as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que impediam a contratação de uma despesa sem a demonstração da respectiva receita ou sem a abertura de um crédito extraordinário. Então, é uma ação audaciosa, e complexa, porque ela lida com questões relativas à separação de poderes, ao equilíbrio federativo, que em situações normais seriam dificilmente agasalhadas pelo Poder Judiciário, na medida em que isso implicaria uma interferência extremamente excessiva na gestão que o presidente da República faz do país ou na sua relação com outros entes federados. No entanto, diante do atual cenário e com uma conduta reiterada de ações e omissões danosas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, a OAB entendeu que essa ação seria um dos caminhos válidos para vincular a União a uma conduta que permita o pagamento imediato dos benefícios, visto que não haveria razão jurídica para postergar esse pagamento, justamente porque foi uma renda básica emergencial aprovada pelo Congresso, a inclusão imediata, por cautela, de todas as pessoas que estão no cadastro da fila de espera do Bolsa Família. Essas medidas eu acho que são mais palatáveis, é possível que o Supremo as determine de imediato. E também se estabeleceu que o presidente da República não pode veicular uma campanha contra as políticas de isolamento social dos governadores ou não pode adotar políticas que contrariam os decretos estaduais e municipais que determinam quarentena, fechamento do comércio. Eu acredito que esse ponto da decisão, isso pode chegar. E o presidente, caso descumpra a decisão judicial, vai estar incorrendo em crime de responsabilidade. Mas eu não sei se a decisão judicial em si vai consignar que o presidente se isole ou que não compartilhe o espaço público ou que não saia em espaço público, porque isso é muito pessoal. Seria uma restrição muito pesada. Praticamente o judiciário teria que colocar um guarda. Eu teria que colocar força policial na frente do Palácio do Alvorada contra o maior mandatário do Brasil. Eu acho que se chegar nesse nível de descumprimento, provavelmente o caminho vai ser um impeachment por descumprimento de decisão judicial. Ok? A não interferência no trabalho dos técnicos do Ministério da Saúde também é um ponto muito sensível, porque o presidente deixaria de governar e deixaria de gerir a sua própria administração. Então, eu acredito que os pedidos relativos às medidas emergenciais, à renda emergencial, ao Bolsa Família e à imposição de não interferir nos na atuação dos estados e municípios, eu acho que isso tem mais chances de prosperar. Mas nós tivemos um despacho muito significativo do ministro relator Luiz Roberto Barroso, que mandou o presidente ser ouvido em 48 horas, o que significa que alguma decisão deve ser proferida ao longo da próxima semana. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal sinalizou que tem uma tendência a acolher em parte, se não no todo, o objeto dessa ação. Então, ou pelo menos da medida cautelar que impõe a não interferência sobre o trabalho dos governadores e prefeitos. Vamos ver qual vai ser o desdobramento. A ação é uma ação audaciosa, mas que parece muito correta diante com a gravidade do momento e com a conduta temerária que o presidente da República tem adotado. A segunda pergunta que o programa me põe, se é cabível um plebiscito revogatório diante da conduta do presidente da República, a resposta tem que ser um singelo não. Simplesmente porque a figura do plebiscito revogatório, o famoso recall, ele não se encontra consagrado na Constituição brasileira. A única forma de abreviar o mandato do chefe do Poder Executivo Federal, nesse momento, seria ou a cassação de seu mandato em razão de alguma irregularidade cometida durante a campanha eleitoral, o que já não se verificou até o presente momento, ou o seu afastamento temporário e depois definitivo, em caso de julgamento favorável pelo Senado Federal, depois de autorizada a abertura de processo pela Câmara dos Deputados, um pedido de impeachment em razão de crime de responsabilidade. E pode-se arguir que várias das condutas do presidente têm incorrido em crime de responsabilidade ao tentar, por exemplo, contra a existência da União, contra direitos e garantias individuais, sociais e políticos. Enfim, então o caminho para o afastamento do presidente da República nesse momento, eu não vou aqui discutir outras hipóteses que não têm um caráter mais político, ou que, por exemplo, dependem de deliberação exclusiva dele, como hipótese de renúncia. Mas o único caminho mais político, jurídico, concreto para esse afastamento é o impeachment. Não há figura no direito constitucional brasileiro do plebiscito revogatório, ok?